Alô, amigos, alô, amigas da Argentina, ao mundo, bem-vindos e bom dia para todos. Aqui estamos dando início a mais um encontro em português pela emissora internacional da República Argentina, transmitindo de Buenos Aires no streaming em www.radionacional.com.ar, onde estamos de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12 UTC, e também na onda curta, gentileza da WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Quem quiser também pode nos acompanhar no celular utilizando o app da própria RAI ou o da Rádio Nacional Argentina. Também podem optar pelo app da Rádio Garden. Relatórios de recepção sempre são confirmados. Os informes devem ser enviados para qslrae@gmail.com. E por sinal, hoje é dia de encontro de xista. Hoje temos o programete de x.com.ar, que prepara o especialista Arnaldo Slain. Mas também temos um programete especial sobre a que aqui chamamos Geração Dourada, a geração dourada, a geração que trouxe ouro para o basquete argentino recentemente. Estaremos falando nele e no seu líder Manu Ginóbili. E também, é claro, como é costume, todas as últimas informações da Argentina e da região. Nos acompanha na operação técnica Sergio Ríos e é com ele que passamos para as informações. Congresso da Argentina avança com projeto de lei para regulamentar os jogos de azar online. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei para regulamentar os jogos de azar online e combater o vício em jogos de azar. A proposta recebeu 139 votos positivos, 59 abstenções e 36 votos negativos. A iniciativa, entre outras ações, restringe a possibilidade de promover jogos de azar cibernéticos na mídia e também em qualquer rede social. Ela só permite a publicidade dentro de instalações relacionadas a jogos de azar, como cassinos, salas de bingo, pistas de corrida ou agências lotéricas. Os promotores do projeto de lei alegam que o parlamento pode e deve intervir, pois o vício em jogos de azar é um problema de saúde pública. Nos últimos anos, houve um aumento no uso de plataformas de jogos de azar online por parte de adolescentes e até mesmo crianças.
La Cámara de Diputados, en el marco de una sesión especial, avanza con el tratamiento del proyecto de ley de prevención de ludopatía y regulación del juego de azar y apuestas en línea. La iniciativa es acompañada por la mayoría de los legisladores de la oposición en general y por el oficialismo en algunos de sus artículos. Al respecto, la diputada radical Soledad Carrizo alertó sobre la gravedad de esta situación.
Los datos que uno puede observar son alarmantes. Creo que a todos se nos debe prender la luz roja de una alarma donde, según el Observatorio del Consumo y Adicciones, nos manifiestan que 19 millones de personas diariamente participan de alguna manera en estas apuestas online, que la tienen a disposición 24 horas durante todos los días, los 365 días del año.
Informó Gastón Fiorda para Radio Nacional, tu radio.
Governo Milei ratifica a intenção de privatizar aerolíneas argentinas. Isso ele declarou, foi o chefe do gabinete, Guillermo Francos, ao apresentar um relatório de gestão ao Congresso Nacional. Nesse momento, ele disse que não estamos dispostos a financiar uma empresa com um déficit operacional de cerca de $400 milhões, cujo serviço é usado por uma pequena parte da população. As palavras de Guillermo Francos foram proferidas poucos dias depois que um acordo de princípio foi assinado entre os sindicatos de pilotos e a Companhia Aérea de Bandeira. As partes concordaram com aumentos salariais e com a reforma das condições de trabalho após várias semanas de conflito, incluindo greves e suspensões de voos. Nesse contexto, a Casa Rosada advertiu que, se os protestos continuassem, o governo fecharia a aerolíneas. No seu relatório, o chefe de gabinete também defendeu a política de déficit zero promovida pela Casa Rosada. Ele também destacou a demissão de mais de 30 mil funcionários públicos desde que Javier Milei assumiu o cargo.
El jefe de gabinete Guillermo Francos participa de la sesión informativa donde presenta su informe de gestión ante el Senado de la Nación en lo que establece la Constitución Nacional en el artículo 101. A partir de las más de 1,000 preguntas que fueron enviadas previamente, elaboró su informe y contesta en este momento las preguntas de los diferentes bloques. En ese sentido, respondiendo a varios interrogantes de senadores de la oposición, se refirió al crecimiento de la economía.
Con determinación y firmeza, logramos estabilizar la economía, alcanzar el superávit fiscal y poner fin al flagelo de la inflación que asfixió a los argentinos durante tantos años. Hoy el país avanza por la senda del crecimiento, el desarrollo y la libertad y ya comenzamos a ver resultados tangibles. La decisión de reducir el tamaño del Estado, eliminar las estructuras ineficientes y acabar con las múltiples cajas de corrupción nos permitió no solo erradicar el déficit fiscal, sino también liderar un cambio cultural profundo.
En Buenos Aires, Amanda Alma para Radio Nacional, tu radio.
Continuamos agora no Brasil, onde o presidente Lula sanciona o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. O cadastro tem nome completo e CPF dos condenados por crimes sexuais.
O presidente Lula sancionou nesta quarta-feira a lei que cria o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, que permite a consulta pública do nome completo e do CPF das pessoas condenadas por crimes contra a dignidade sexual e garante o sigilo do processo e das informações relativas à vítima. A medida vale para condenados a partir da primeira instância. Caso o réu seja absolvido em grau recursal, fica restabelecido o sigilo. A medida é resultado do projeto de lei da senadora Margarete Busetti, do PSD. De acordo com ela, o projeto se justifica devido ao grande número de estupros no Brasil e também é uma forma que a sociedade tem, a partir de agora, de se prevenir contra essa realidade. A regra vale para tipos penais como estupro, registro não autorizado da intimidade sexual, estupro de vulnerável. Inclui também o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente e de vulnerável. José Eduardo Barbieri, advogado e fundador da Escola de Direitos Humanos, ressalta a importância da lei.
O perfil, né, dessas pessoas, elas podem estar expondo ainda mais outras. Por exemplo, comete um crime em uma determinada cidade, ela se muda para outra e ninguém sabe o que é o passado dela, né, qual o histórico que ela esconde, porque não tem, inclusive, o próprio Estado não dá essa proteção às demais pessoas, né? Até então colocava em risco as demais pessoas.
Mas também existem polêmicas. O advogado e professor João Tancredo, secretário-geral do Instituto de Defensores de Direitos Humanos, faz uma ressalva.
Alguém que pode ser acusado hoje de pedofilia ou de ser predador sexual, amanhã pode ser absolvido. Isso, de fato, você faz uma pré-condenação e eterniza essa condenação de uma pessoa que pode ser inocente, mesmo para os culpados. Acho que a pena eterna, a pena permanente, não resolve. A nossa questão é outra. Eu acho que a gente precisa pensar na questão cultural, na questão do tratamento psicológico, psiquiátrico dessas pessoas.
Ainda segundo a lei sancionada pelo presidente Lula, o sistema de consulta deve manter dados, como a pena ou outras medidas de segurança impostas ao réu condenado, ressalvada a possibilidade de o juiz determinar a manutenção do sigilo. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
E ainda no Brasil, a isenção da faixa do imposto de renda para R$5.000 vira com medidas compensatórias. A isenção por saúde e taxação extra para mais ricos também foram propostas.
O aumento na faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil virá acompanhado de uma outra medida para compensar os 35 bilhões de reais que o governo vai deixar de arrecadar com a nova regra. O limite para isenção de IR por motivos de saúde. Só quem ganha até 20 mil reais por mês vai ficar liberado. Mas a dedução integral de gastos com saúde vai continuar. A proposta chegará ao Congresso junto com o pacote de corte de gastos obrigatórios. Ao detalhar o texto que trata da reforma da renda, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou.
Se você gastou R$ 1 milhão para fazer um tratamento de saúde, você vai poder deduzir. Seja num plano de saúde, seja particular, o que for. Contudo, a isenção de imposto de renda, por razões de saúde, vai ficar limitada a quem tem um salário de até 20 mil reais por mês. Para além disso, a pessoa continuará deduzindo 100% dos gastos de saúde, mas não fica isenta 100% de imposto de renda.
Outra proposta do governo para garantir os 35 bi que vão cobrir o aumento da faixa de isenção do imposto de renda é a taxação de 10% para quem ganha acima de R$ 50 mil por mês, ou seja, R$ 600 mil por ano.
Aí ela vai fazer a conta o seguinte: eu paguei 60 mil de imposto de renda? Não, eu paguei 35 mil de imposto de renda. Eu vou ter que recolher 25 mil para completar os 60. Agora, suponha que ela ganha 600 mil reais e ela pagou 80 mil de imposto de renda. Ela não é atingida pela medida.
Lembrando que hoje estão isentos de imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.824.
Ela não atinge todo mundo que tem renda. Ela atinge todo mundo até um determinado limite. Então, por exemplo, a faixa de isenção até 5 mil, de fato, levando em consideração o status atual, ela vai beneficiar todo mundo que ganha até 5 mil, porque vai deixar de pagar, e todo mundo até cerca de R$ 7.500, porque vai pagar uma alíquota um pouquinho menor do que paga hoje.
A previsão é de que essa faixa de isenção de R$ 5 mil comece a valer em 2026, isso depois do texto aprovado no Congresso, o que deve ocorrer só no ano que vem. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
A presidente do México não concorda com o fechamento da fronteira anunciado por Donald Trump. A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, negou que tenha concordado com um eventual fechamento das fronteiras para travar a migração para os Estados Unidos. A decisão tinha sido anunciada pelo presidente eleito dos Estados Unidos, após um telefonema entre os dois.
A presidente do México, Claudia Sheinbaum, falou na quarta-feira por telefone com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre migração e segurança, duas questões que o republicano tem usado como justificativa para impor tarifas ao país vizinho. Na rede Truth Social, o americano garantiu que durante a conversa, Sheinbaum concordou em parar a migração, fechando efetivamente a fronteira entre os dois países. Mas pouco depois, a mexicana negou a declaração do magnata na rede social X. Sheinbaum disse ter apresentado ao presidente eleito dos Estados Unidos a estratégia abrangente que o México tem seguido para enfrentar o fenômeno migratório e reiterou que a posição do seu país não é fechar fronteiras, mas construir pontes entre governos e entre povos. A divergência acontece depois de Trump ter ameaçado na segunda-feira impor tarifas de 25% ao México e ao Canadá quando tomar posse para um segundo mandato em 20 de janeiro. O republicano afirma que esta medida será mantida até que seja travado o que chamou de invasão de drogas e de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. A presidente mexicana enviou na terça-feira uma carta ao magnata alertando que a migração e o consumo de drogas não podem ser resolvidos com ameaças e que se os Estados Unidos impuserem tarifas, o México tomará uma medida semelhante. Na quarta-feira, o governo Sheinbaum redobrou a aposta ao apontar os efeitos que uma tarifa generalizada teria a partir de um cálculo baseado em números das empresas automotivas dos Estados Unidos que operam no México. É um imposto que atinge principalmente este complexo industrial tecnológico, cujos principais expoentes são os três grandes grupos, General Motors, Stellantis e Ford. dos próprios Estados Unidos. Ou seja, é um tiro no pé. O México é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos, para onde envia pouco mais de 80% das suas exportações.
Relativamente, foi em 1971.
E a Colômbia passa a exigir vistos para cidadãos britânicos. A Colômbia começará a exigir vistos para os britânicos em reciprocidade à mesma exigência imposta por Londres aos seus cidadãos que viajam para o Reino Unido. O anúncio foi feito pelo presidente do país sul-americano, Gustavo Petro. O governo britânico anunciou o restabelecimento da exigência para os colombianos a partir de 24 de dezembro e a um custo de $145. E encerramos aqui na Argentina, porque uma churrascaria de Buenos Aires é eleita o melhor restaurante do continente. Se trata do restaurante Don Julio, Seu Julio, que ficou em primeiro lugar na lista anual do prêmio Latin American Best Restaurants 2024, a lista dos 50 melhores restaurantes. Na justificativa, os jurados afirmaram que o local serve alguns dos melhores cortes de carne que se possa experimentar. Eles também destacaram que os vinhos locais e a autêntica hospitalidade argentina são dos melhores no restaurante que está localizado no bairro de Palermo, aqui na cidade de Buenos Aires. O Don Julio já havia liderado a seleção em 2020. E além do vencedor, outros 7 restaurantes argentinos aparecem nessa mesma lista dos 50 melhores restaurantes da América Latina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, um programa da Rádio Argentina ao Mundo com notícias do mundo DXista, que prepara o especialista Arnaldo Schlein. E começamos com o habitual recanto de sugestões de escuta. Portanto, recomendamos ter sempre papel e lápis à mão para que possam anotar detalhes das informações que estamos oferecendo e tentar captar elas nos próximos dias. Antes das notícias, também lembremos que as frequências aqui mencionadas são sempre em kHz e os horários são sempre UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. E as primeiras informações nos levam hoje para a Dinamarca. Desse país escandinavo, transmite na frequência de 5.970 a Rádio 208, emitindo da localidade de Vidovre. A emissora foi recepcionada entre 20 horas 23 minutos e 20 horas 27, com músicas de pop e de rock. A emissão é realizada em idioma inglês. Por sua vez, a World Music Radio é uma outra muito interessante emissora privada de caráter comercial que emite pela onda curta da Dinamarca, com a particularidade de que ela sai ao ar de 3 lugares transmissores diferentes. Assim, na frequência de 5.930 kHz, podemos tentar a escuta da World Music Radio transmitindo de Bramim, ao redor das 20 horas UTC, com programação musical e transmissão em inglês, em paralelo com a frequência de 15.700 kHz, sendo que essa, que é RG, pode ser escutada a World Music Radio, mas do lugar transmissor de Randers. E finalmente, na sempre interessante frequência de 11 metros dos 25.800 kHz, a World Music Radio pode ser reportada emitindo da localidade danesa de Marslet, onde tem um outro dos lugares transmissores. E ao redor das 7 horas 48 minutos até 8 horas 9 minutos, também em paralelo aos 15.700 kHz. Passamos agora para a Alemanha, de onde transmite a emissora denominada Shortwave Radio, frequência de 6.160, colocando seus programas ao ar desde Winsen, na Alemanha, claro, depois das 20 horas UTC com identificações em idioma inglês, como This is Shortwave Radio. E ficamos na região do Mar do Norte, para passar aos Países Baixos, onde na frequência de 5.955 transmite a Sunlit Radio de Wetsdorp a partir das 4 horas 30 minutos, tempo universal coordenado. A estação se identifica simplesmente com o seu nome Sunlit. E nos 6.060 kHz pode ser escutada a Rádio Delta Internacional, sempre emitindo de Elburg, ao redor das 18 horas 40 minutos e até 19 horas 53 minutos, transmitindo velhas canções internacionais e identificações em inglês. E voltamos para a Escandinávia, para a Noruega, país do qual transmite na frequência de 5.895 a rádio Northern Star, da pequena localidade de Bergen, tendo sido ela reportada às 20 horas 27 minutos UTC com emissões em inglês. E por último, passamos para o continente asiático. Uma transmissão muito curiosa pertence à emissora religiosa Trans World Radio India, que coloca ao ar programas em idioma Vasavi, utilizando a frequência de 13.740 kHz via local emissor da KTWR, em Agana, Guam, no Pacífico. Acima, a emissora da TWR India transmite, de segundas a quintas-feiras, de 14 a 14 e 15 horas UTC, pelos 13.740 kHz com 250 kW. As transmissões são dirigidas para o sudeste da Ásia. E a língua Vasavi, lembremos, é um idioma indo-ário ocidental falado pelo povo Vasavi. Os Vasavi vivem principalmente em dois distritos que se estendem a ambos os lados da fronteira entre Gujarat e Maharashtra, na Índia. E é assim como chegamos ao finalzinho já do dx.com.br, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Erlein para a RAE Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI, Argentina ao Mundo. Editada por Arnaldo Slain.
RAI, Argentina ao Mundo.
RAI, Argentina, Mien Xiao Shi Jie.
RAI, Argentina vers le Mundo.
RAI, Argentina to the World.
RAI, Sekai ni mukete, Argentina.
RAI, Argentina ao Mundo.
La RAE Argentina al mondo.
RAE Argentinian in die Welt.
RAE Argentina al mondo.
RAE Argentina al mondo apresenta. A geração de ouro do basquetebol argentino.
Vai ser campeão olímpico Argentina, histórico, glorioso, incrível, realmente incrível a vitória olímpica da Argentina. Vai ganhar a Argentina, vai ser campeão olímpico, o momento mais glorioso
baile, com baile.
Da história do deporte argentino, campeão olímpico, o momento mais brilhante.
del básquetbol argentino, increíble. Los subcampeones del mundo ahora son campeones olímpicos. Y ahora el básquetbol argentino es campeón olímpico. Sí, gritalo. Abrácense que vale la pena. Abrácense que se lo ganaron. Bien merecido, Argentina.
A geração de ouro do basquete argentino voltou a se reunir 20 anos depois da histórica medalha de ouro conquistada nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. O reencontro foi realizado no Parque Roca, aqui na cidade de Buenos Aires, e reuniu os 12 jogadores que fizeram parte da equipe que alcançou o maior marco na história do basquete nacional. A equipe, formada por Pepe Sánchez, Manu Ginóbili, Chapu Nocioni, Luis Escola, Fabricio Oberto, Alejandro Montecchia, Carlos Delfino, Walter Hermann, Leo Gutiérrez, Colo Volkovsky, Hugo Esconocchini y Gabriel Fernández, teve su merecida festa en una noche repleta de emociones, na cual no faltaron convidados de luxo y el reconocimiento do público presente.
Argentina es campeón olímpico, medalla dorada para la selección argentina.
Para mí es la imagen de excelencia que tengo como entrenador. Esa foto de la bandera argentina, la bandera de Italia, la bandera de Estados Unidos, para mí cobra mucho, mucho valor.
Se te pasa la carrera, porque en realidad en el momento que nos ponen la medalla de oro en el pecho, eso es increíble. Igual la mejor imagen de todas es cuando levantan las banderas, porque siempre acostumbrado en los torneos que uno ve que la de Estados Unidos está arriba de todo y después vienen las otras, y que esté la de Argentina primero, que claro, Estados Unidos ya tercero.
Emoción total. Al contener un poco las lágrimas de no llorar, de cantar el himno con mucho sentimiento, y ver que Estados Unidos estaba ahí abajo. La verdad que tengo imágenes del podio que estamos cantando el himno y muchos americanos mirándonos, pensando que a lo mejor ese era su lugar, ¿no?
A geração de ouro do basquete argentino representa um dos períodos mais gloriosos da história esportiva do país. Essa geração de jogadores alcançou conquistas históricas e colocou o basquete argentino no mapa mundial. Composta por figuras talentosas e carismáticas, como Manu Ginóbili, Luis Escola, Andrés Nocioni, Fabricio Oberto, Carlos Delfino, Pepe Sánchez e Rubén Volkovsky, a geração de ouro não apenas acumulou títulos, mas também estabeleceu um estilo de jogo e uma filosofia que influenciaram as gerações posteriores.
Vamos por uno más, a bloquear el rebote. Eso seguramente le está pidiendo Oberto. El silbido ahora es argentino. El lanzamiento es para Tomasevic. Repitió el 1-2. Vamos rápido en la ofensiva. Arranca Montecchia. El pase para Gino.
¡Doble!
Impresionante.
¡Doble! ¡Tremendo el doble! ¡Argentina le ganó al campeón del mundo! Lo que vamos a repetir esta imagen las veces que lo vamos a ver, este tremendo doble de Ginóbili. ¡Ayúdenme a festejar!
¡Ah, impresionante! Realmente apasionante, un cierre de película con un Ginóbili que ha jugado
un cuarto de aquello. Me quieren tirar encima yo también.
Pero sí, vamos, nos metemos, nos tiramos todo, hacemos la pirámide. Un cierre impresionante, una victoria increíble del argentino, un partido que parecía perdido, a falta de 3 segundos, 8, un punto abajo. ¡Qué conquista de mano!
O que caracterizou essa geração não foi apenas o talento individual dos seus membros, mas também um estilo de jogo coletivo, baseado em cooperação, tática e inteligência na quadra. Liderada por Manu Ginóbili, o jogador mais emblemático dessa geração, a equipe priorizava o passe, o jogo em equipe e a criatividade. Era um estilo de jogo que combinava uma defesa rígida e organizada com um ataque fluido e rápido, características que vinham de uma mistura de influências europeias e norte-americanas.
Desde 2004, que haja simplesmente dois países, a União Soviética não está mais, a Yugoslávia não está mais, que tenham medalha de ouro, Estados Unidos e nós nos ponem num grupo bastante selecto.
Música. Esse estilo de jogo os tornou especialmente eficazes contra equipes como os Estados Unidos, cujos jogadores eram, na sua maioria, estrelas da NBA, com uma abordagem mais individualista. Em contraste, a geração de ouro argentina aproveitou todas as oportunidades para explorar seus pontos fortes coletivos, e foi essa coesão que os tornou quase imbatíveis.
Ninguno nació en una cuna de oro, ninguno fue un predestinado, pero fue laburo, fue relegar cosas, fue qué sé yo, no ir al viaje fin de curso porque tenía que jugar, fue no salir tanto los viernes y los sábados porque yo el domingo a la mañana, a mí lo que me importaba era jugar bien el domingo, no salir con 14, 15 años y ir a tomar o fumar a escondidas como hacían tus amigos. Claro. Yo quería jugar al básquet, yo quería hacerlo bien y era mucho más importante eso que cualquier otra cosa. Y si hablas con Fabri te va a decir lo mismo, Luis exactamente lo mismo, Pepe, yo con Pepe, bueno, jugué juntos desde los 13 años.
O vice-campeonato na Copa do Mundo de Basquete de 2002 em Indianápolis, Estados Unidos, marcou o início da geração de ouro ao derrotar os Estados Unidos nas semifinais e se tornando a primeira equipe a vencer os americanos em casa. Embora a Argentina tenha perdido a final para a Iugoslávia, esse torneio marcou um ponto de virada. Foi o primeiro sinal de que esse grupo de jogadores estava pronto para desafiar as potências e alcançar grandes feitos.
38 segundos, 8 décimas, vai ir com o segundo intento. Anota, outro mais. 10 de vantagem para a Argentina, últimos segundos para acariciar la gloria al equipo argentino. Va Baron Davis de tres, afuera la pelota que se va. Va a ganar Argentina. Increíble. Primera derrota en la historia de los Dream Team. Desde 1992 hasta hoy, nunca perdió un equipo formado por jugadores de la NBA. Va a perder frente a Argentina. 20 segundos para la hazaña. Maneja la pelota, va arriba, ¿no? Ginóbili. Y la infracción sobre el jugador argentino que termina floreándose el equipo de Mañano.
Será tapa mañana de todos los diarios del mundo la victoria de Argentina, también de los de Estados Unidos.
Va a ganar Argentina, histórico triunfo, lo más importante de la historia del básquetbol argentino. Un triunfo que también ingresa en lo más selecto de la historia del deporte nacional, este triunfo de Argentina frente a Estados Unidos.
Como en el 50, como en el 86, un 4 de septiembre quedará en la historia. Hace 30 años, la alegría de Mañano, perdía Estados Unidos frente a la Unión Soviética en los Juegos de Múnich. Otro golpe, 30 años después, el nombre ahora es de Argentina.
Lo que parecía un imposible se hizo realidad, va a ganar Argentina. La falta sobre Alejandro Montecchia. El lanzamiento, final, ganó Argentina, histórico triunfo de Argentina frente al seleccionado de los Estados Unidos, formado por 12 jugadores de la NBA. Claro, falta mucho, el campeonato mundial no terminó, quedan todavía partidos muy importantes y difíciles por afrontar, pero Argentina da el golpe más importante de la historia del deporte con este triunfo sobre el Dream Team.
E depois dessa conquista nos Estados Unidos, veio uma mais memorável da geração de ouro e que é a das Olimpíadas de Atenas em 2004. A Argentina derrotou uma equipe americana repleta de estrelas da NBA nas semifinais em um jogo histórico que deixou todos sem palavras. Com uma atuação brilhante de Ginóbili e uma sólida defesa coletiva, a Argentina avançou para a final, onde derrotou a Itália e conquistou a medalha de ouro. Foi uma conquista que posicionou a Argentina como uma potência mundial e transformou os jogadores em heróis nacionais. A medalha de bronze nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, foi a última grande alegria que a geração de ouro nos proporcionou, provando que o seu sucesso não foi um golpe de sorte. Apesar de enfrentar lesões e equipes mais jovens, a Argentina conquistou a medalha de bronze. Esse feito consolidou seu legado e reafirmou a grandeza dessa geração, que mais uma vez provou a sua capacidade de competir no mais alto nível.
Ese día que perdimos el partido de la medalla de bronce fue una de las derrotas más amargas para mí, fuimos al vestuario, había algunas lágrimas, y yo dije ahí unas palabras, que no me acuerdo ni cuáles son, y ya habíamos puesto la mano, todos, para decir 1, 2, 3 Argentina, y Scola me dice, ¿puedo decir algo? ¿Sí? Entonces le dijo a los jugadores, bueno, volvimos a jugar bien otra vez y peleamos la medalla. Esta vez no ganamos, pero yo prefiero perder con ustedes usando esta camiseta que ganar con otro.
Manu Ginóbili é, sem dúvida, dos melhores jogadores internacionais de todos os tempos, se destacando tanto na NBA com o San Antonio Spurs, quanto na seleção argentina e em sua passagem pela Europa. A sua habilidade para marcar em momentos críticos, sua criatividade e a sua liderança dentro e fora da quadra o tornaram a figura central desta geração. Além das medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos, Manu Ginóbili ganhou 4 títulos da NBA e 1 campeonato na Euroliga. Hoje, ele é membro do Hall da Fama da NBA.
Que lindo foi jogar com vocês. Que prazer. Saber que em cada cancha que íamos a ser grupo assim, que nos íamos a estar cuidando as espaldas em qualquer lugar, que íbamos a festejar juntos si ganábamos y la íbamos a pasar muy bien, pero si perdíamos la íbamos a pasar mejor porque nos íbamos a decir cosas invalorables y eso iba a afianzar nuestra amistad y nuestro grupo. Así que por todo ese tiempo, por todas esas amistades y esas vivencias, muchas gracias Fabri, vos, los que están allá arriba y los que están en casa.
Bueno,
Luis Scola foi outro dos maiores ícones do esporte nacional. Jogador incansável e dedicado, foi fundamental no garrafão e se tornou o maior pontuador da Argentina em diversos torneios internacionais. A sua entrega e profissionalismo o transformaram em dos jogadores mais respeitados da seleção e numa referência para as gerações seguintes. Também teve ele uma carreira destacada na NBA, jogando por 10 anos na liga principal. Passou por equipes como Houston Rockets, Indiana Pacers e Toronto Raptors, entre outras.
Um equipo que trasciende por muitas outras coisas mais allá do básquet. Eu penso que se criou grupo muito lindo, que se respeitou mutuamente, que trabalhou sempre por ser melhores e creo que llegamos a sobrepasar los límites, ¿no? En un país donde nosotros siempre personificábamos, siempre buscamos a la persona, siempre. Para mí, en la generación dorada, lo mejor que logró es que Manuel Ginóbili sea un jugador de la generación dorada, sí, y Luis, sí, Scola también. Entonces no trascendió lo individual y creo que el equipo prevaleció, ¿no? Y por eso mismo tuvimos tanta trascendencia.
Andrés El Chapo Nocioni era a alma da equipe. Famoso pela sua intensidade e energia em quadra, Nocioni foi defensor tenaz e pontuador confiável. Sua capacidade de se adaptar a diferentes funções e o seu espírito combativo foram cruciais para o sucesso do time. Também teve uma passagem pela NBA, jogando pelos Chicago Bulls, Sacramento Kings e Philadelphia 76. Foram 8 anos na liga mais importante do mundo, numa época em que a geração dourada invadia os Estados Unidos com outros argentinos, como Pepe Sánchez, Fabricio Oberto, Carlos Delfino e Walter Herman.
É o privilégio enorme que tenho de ser parte de esse equipo, tanto na vitória, em 2004, quando estávamos todos exultantes e festejando, como na derrota depois de Espanha. Não há outro lugar onde eu queria estar que não seja nesse equipo perdendo esse partido. Creo que eso habla un poco de lo que sentimos el uno por el otro.
O sucesso da geração dourada inspirou muitas equipes internacionais a repensarem as suas abordagens. Até então, o basquete mundial era dominado pelos Estados Unidos, especialmente nos torneios da FIBA e nos Jogos Olímpicos. No entanto, a Argentina, com seu foco no jogo coletivo e tático, mostrou que uma equipe bem treinada e comprometida poderia competir no mesmo nível que as superestrelas da NBA.
Pero como cada uno entendió su rol y el apoyo mutuo y el respeto mutuo, pero hay miles de ejemplos de situaciones que nunca vi en otro equipo. Yo salí campeón de la NBA 3 veces y uno puede decir que estaba en el mejor equipo del mundo. Pero no es lo mismo, no es la misma sensación, la misma seguridad al entrar a la cancha. Salí campeón de Europa también, y sí, era un equipo
espectacular,
tremendo. Pero lo que sentimos por el lado, eso es lo que no noto que se pueda dar en ningún otro lado, porque nos une una gran amistad además, ¿no? Con Chapu, con Luis, con Fabri, con Pepe, que después se fue, con el Puma. Así que se dieron muchísimas cosas para que existiera este grupo. Y es lo que creo que, además del talento individual y que a 5 o 6 hayan sido NBA, además, es lo que lo destaca por el resto, ¿no?
La selección nacional de la Argentina, Luis Ángel de los más alto de mi pueblo, es campeón olímpico Argentina.
Com o passar dos anos, a maioria dos membros da geração dourada se aposentou, embora alguns, como Luis Scola, tenham prolongado as suas carreiras ao máximo, demonstrando o seu amor pelo jogo e o seu compromisso com o país. O legado dessa geração vai além dos títulos. Seu sucesso consolidou a Argentina como uma potência no basquete e deixou um caminho a ser seguido pelas futuras gerações. Produção Luis Pandini. Tradução e apresentação Julieta Galvão. Sonoplastia Sérgio Ríos.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Argentino Charly García lanza novo disco.
Tengo miedo de América. Tengo miedo de aquí.
Após 7 anos de espera, foi lançado o mais recente trabalho de Charly García, o máximo referente do rock argentino, um material que superou inúmeros desafios relacionados a direitos e produção. O disco, que começou a ser gravado em 2021 e que inclui 13 faixas, combina estreias e covers de clássicos, com convidados como David Lebón e Pedro Aznar, ex-parceiros de Charly García. O resultado é um álbum composto por 13 faixas, incluindo novas composições e versões reinterpretadas. Entre elas estão Juan Represión, um clássico da Sui Generis, originalmente lançado no disco Pequenas Anécdotas sobre las Instituciones, há 50 anos, e duas versões em espanhol de Watching the Wars, de John Lennon, e Rock and Roll Star, de The Bars. O músico surpreendeu seus fãs como novo lançamento musical e, nesse contexto, muitas figuras do mundo do espetáculo participaram do evento.
O acontecimento musical que estávamos esperando empieza a dar-se a conhecer o novo disco do maravilhoso genio Charly García. El 11 de este mês de setembro saldrá a la venta o novo disco que se chama La Lógica del Escorpión. Ayer, en el Art Lab, se hicieron dos presentaciones, una al mediodía para 50 periodistas invitados y a la noche para amigos, y tuvimos la oportunidad de participar de la escucha de La Lógica del Escorpión. 7.000 vinilos va a tener de edición de colección con arte de Renata Schuschein, que ayer ahí están, se exhibía ese interior de ese álbum que va a salir, como decía, en estas ediciones, más las placas, más las plataformas. Después, cuando se agoten los discos de colección, saldrá a la venta en un formato más tradicional. Pero bueno, es una una joya, se exhibía como una joya en un museo, y ahí estuvimos escuchando esto que es un disco muy particular, porque claramente Sin no tiene la voz que nos tiene acostumbrados, o que quizás supimos escuchar la voz de A los Jóvenes de Ayer, por poner un ejemplo, pero es el García que tiene el genio intacto, es el García que trae y rescata sus propias composiciones, no solo porque haga versiones como por ejemplo la que abre el álbum, que es Rompela, una versión en castellano de Break It Up, que estaba en Kill Hill, sino porque también toma jueguitos, ¿no? Aparece Funky, aparece el rap de las hormigas, aparece Chipi Chipi jugando por ahí, frases musicales. Y ahí vemos a algunos de los amigos famosos que estuvieron en la presentación de la noche. Fernando Samalea, Kevin Johansen, estuvo Lali, estuvo Benito Cerati, Laura Cerati, mucha gente cercana, amigos de Charly García, que se dieron la oportunidad de ir a esta escucha. Como decíamos, son 13 canciones, algunas de ellas con invitados de lujo. Está Fito Páez, David Lebón, el rescate de la voz de Luis Alberto Spinetta para la presentación de una versión tremenda, cósmica, de La Pelícana y el Androide. También Pedro Aznar haciendo América. Y la posibilidad de encontrarnos con ese genio musical que toca todo. Charly García toca guitarra, bajo, teclados, por supuesto. Los momentos de piano del disco son superlativos. Y hay que decir que estamos todos muy atentos a tenerlo presente con esa posibilidad que se dio también en la presentación del Quilmes Rock, ¿no? Donde va a haber un homenaje a Serú Girán. ¿Y quién te dice? ¿Y si sube? ¿Y si aparece Say No More ahí? Lo cierto es que el disco, con sus 13 canciones, con hitazos como La Medicina Número 9, que es un tema precioso que hizo García y que ayer nos dejó escuchando un poco eso, repitiendo, ¿no? Se meten los estribillos por ahí, hablando de aunque, dice la letra, aunque no pierdo la esperanza, a veces convivir no alcanza. Hay mucho de poesía en las letras de García, y también rescata cosas, ¿no? Como Juan Represión, como, bueno, trabajos que hablan eternamente del ser argentino. Un placer haber estado allí, ser parte de esa presentación, poder escucharlo. Para todos estará el Día del Maestro. El Maestro García tiene la lógica del Escorpión.
La lógica del Escorpión es el nombre del nuevo álbum de Charly García, considerado rey del rock aquí en Argentina, un músico hiperpopular, comparável en su popularidad y en el género a Rita Lee para los brasileños. De fato, en una de las mayores presentaciones de Rita Lee aquí en Buenos Aires, en el estadio do Luna Park, el convidado de luxo fue justamente Charly García, con quien dividieron palco para tocar una música dos The Beatles. La lógica del Escorpión está disponible desde el día 11 de setembro en plataformas digitales y también en una edición de luxo exclusiva, limitada para 7.000 exemplares numerados y certificados para colecionadores, que ya está esgotada. Posteriormente, una versión más accesible será lanzada en vinil y también en CD. Charly García lanzó un total de 15 álbumes de estudio como artista solo. Além disso, a su carrera también incluye varios álbumes al vivo, compilaciones y colaboraciones con otras bandas y artistas, como su propio trabajo con las bandas Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán. Y en la secuencia de ese nuevo disco, La Lógica del Escorpión, que reflete sus actuales problemas de salud, mas también su genio autoral, escuchamos a autorreferencial música Yo Ya Sé.
No sos un hipócrita, que no sos un psicópata, pero no sé por qué. A la vez somos todos neuróticos, somos todos narcóticos, pero no sé por qué. Freud arruinado todo,
sos un artículo, pero no sé por qué. Dios te ha dejado solo como internet. Hoy que querías de todo, nada te ve. Yo ya sé que no sos un hipócrita, que no sos un psicópata, pero no sé por qué, pero no sé por qué, pero no sé por qué.
Y vamos a encerrar ya este espaço onde estávamos comentando o lançamento deste novo disco, depois de tantos anos sem novidades, devido aos problemas sérios de saúde do músico. Vamos escutar, por último, uma música a mais deste novo disco, La Lógica del Escorpión. A música se intitula América.
Tengo miedo de América, tengo miedo de aquí, tengo miedo de predicas, miedo de ir y venir. Tengo miedo de América y de entrar sin salir. Tengo miedo de réplicas que nos saquen de aquí. Valle del futuro es un oscuro callejón, tierra del mañana vende el alma en un billón. ¿Por qué? Tengo miedo de América, aunque digan que sí. Lo que muestran no es la verdad, eso ya lo aprendí. Tengo miedo de ir a París, tengo miedo de fin. Tengo miedo de mi TV, miedo de ser feliz. Silicón, sin perdón. Sin amor.
¿Por qué?
Tengo miedo de América, tengo miedo de Dios, de noticias histéricas y de mí y de vos. Tengo miedo de América, miedo de ser feliz. Tengo miedo de réplicas que nos agarran de aquí. Valle del futuro es un oscuro callejón.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, mission chitier.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
E agora já a gente encerrar esse encontro português, oferecido como sempre com imenso prazer aqui pela Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo de Buenos Aires. Lembrem que podem nos acompanhar pelos aplicativos no celular ou também pela plataforma da Rádio Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar, além da onda curta, a gentileza da WRMI, em diferentes frequências, dias e horários. Estivemos aqui, Julieta Galvão na locução e Sérgio Rios na operação técnica. Um excelente final de semana para todos vocês e tomara que seja até segunda que vem.